Presidente, senador Cristóvão Buarque, quero primeiro parabenizá-lo. Eu tive a honra de presidir a Comissão de Ciência, Tecnologia, Informação, Inovação e Comunicações. E, na ocasião do meu período, eu fiz questão de dar ênfase à ciência e tecnologia, porque a parte de comunicação tomava conta das pautas da comissão e nós não entrávamos na questão da ciência, tecnologia e inovação. E fizemos várias audiências públicas tratando deste assunto, em especial focado na Amazônia. Ministro Aldo Rebelo, é uma alegria revê-lo. Eu não sou de elogiar ministro deste governo, mas reconheço em Vossa Excelência um dos ministros que merecem da oposição todo o respeito, toda a admiração pela forma ética e competente que Vossa Excelência se coloca em todos os ministérios por onde passou. Eu perguntei ainda há pouco aos senadores do PT quem é que tinha substituído Vossa Excelência no Ministério do Esporte. Ninguém sabia. Tiveram que consultar os universitários para que pudessem responder. Tal é, acho que se perguntar para a presidente, ela também não vai saber de alguns ministérios. Tem certeza absoluta. O seu ela sabe, porque eu tenho certeza absoluta que ela o respeita. Vossa Excelência, já foi lembrado aqui, acho que pelo senador Hélio, a sua posição quando nós discutimos a questão do Código Florestal. Posição firme que Vossa Excelência tomou, não descuidando da questão ambiental, mas não descuidando também do bicho homem, que Vossa Excelência fez questão de, no seu parecer, fazer com que o meio ambiente não fosse oposição ao desenvolvimento, mas que se complementasse. Então, quero parabenizá-lo já por esse seu relatório e outras. Poderia ficar aqui falando o tempo que o senador Cristóvão me concedesse sobre as suas qualidades. Lhe tiraram do Ministério do Esporte. Acho que o Ministério perdeu um grande ministro, mas a ciência e tecnologia ganhou esse grande ministro. Eu tenho certeza absoluta, Vossa Excelência fez sua carreira política em São Paulo, mas Vossa Excelência é nordestino, é de uma região, acho que todos nós aqui somos do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, com exceção do senador Crivella, que estava há pouco, que é do Rio de Janeiro, né? O senador Cristóvão é pernambucano, fez a vida aqui no Distrito Federal, política, mas é pernambucano. Então, olhe com atenção, ministro, para essas regiões, que eu diria periféricas do nosso país, e eu vou me somar aos senadores que falaram sobre a Amazônia. A Amazônia é cantada em prosa e verso. Uma hora ela é o pulmão do mundo, outra ela é o celeiro do mundo. A gente não sabe efetivamente qual o projeto que o governo tem para a Amazônia. Talvez seja, e aí a questão de preservação me assusta, porque preservar e não tocar é deixar aquilo do jeito que está. E nós temos que falar em sustentabilidade, nós temos que falar em aproveitar as riquezas da Amazônia mantendo a floresta, que é isso que todos nós amazônidas queremos. A nossa biodiversidade, como eu lhe dizia, cantado em prosa e verso como a maior biodiversidade do mundo. O que é que o Brasil usufrui dessa biodiversidade? Os pesquisadores, a Amazônia está cheia de pesquisadores estrangeiros, cheia, escondidos, camuflados em ONGs. Estão lá dentro. Por onde o senhor andar, o senhor vai encontrar alemães, americanos, holandeses, franceses, estão buscando esses produtos para que possam ser industrializados e aí ganhar valor de mercado. Aqui se falou da castanha. Não vou discutir se a castanha é do Acre, se a castanha é do Amazonas. Ela começou no Pará, era castanha do Pará, trocaram para castanha do Brasil. Ótimo, ótimo. Só lamento que até hoje ela continue como um produto do extrativismo. Não conseguimos ainda fazer a cultura industrializada com plantio para as castanheiras. Me parece, eu não sei como foi a experiência, São Paulo estava plantando castanheira. Me parece que estavam num bom caminho lá. Mas o açaí que hoje é uma febre mundial, eu diria. Então, o açaí que no Pará era uma alimentação para os mais desvalidos, hoje já é um produto que, lamentavelmente, subiu tanto de preço que eles já não podem mais comprar o açaí de qualidade, compra aquele que é quase uma água. Por quê? Porque ele está sendo exportado, não só no Brasil, para os outros estados do Brasil, como para vários países. E virou realmente uma coqueluche. Tem produtos de ginástica que colocam vários produtos dentro e colocam com o nome com açaí. Deve colocar uma gotinha do açaí para dizer que está lá fazendo parte. Mas eu quero, ministro, pedir um olhar especial para o Pará. Já foi falado aqui na questão da internet. É fundamental que a Amazônia possa ter. E acho que foi senadora Vanessa, não agora, mas numa outra ocasião, ela falou que estariam lançando um satélite para que desse cobertura de internet a toda a região. Isso vai facilitar a distribuição de conhecimento, com certeza absoluta, que as distâncias nossas lá se medem por hora de jato, não é por quilômetro percorrido. E então, como ele disse, eu quero lhe pedir um apoio especial para o Pará. Vossa Excelência deve ser o quarto ministro da Ciência e Tecnologia que eu busco apoio para colocar um núcleo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, lá no Pará, na Universidade Federal do Pará. O interessante, ministro Aldo, é que o presidente do CBPF diz que tem todo o interesse de instalar o núcleo para depois se transformar num centro em Belém. O reitor da Universidade Federal do Pará, Carlos Maneschi, ele se colocou para contribuir dando o terreno para a construção do futuro centro e dando espaço físico agora já para que o centro pudesse ser implantado imediatamente. Enquanto se constrói o outro, ele tem um espaço físico na universidade. E uma vinda aqui do ministro Halpe, que deve estar gravado aí nos anais do Senado, ele assumiu um compromisso dizendo que ele implantaria o centro, porque já tinha conversado com o presidente era a favor, os técnicos lá, eu me lembro aqui do Luiz Elias, que foi secretário executivo lá, e doutor Arquimedes, que ainda está, no Ministério, todos eles são a favor, só que ninguém consegue implantar o e para nós é importante. A Universidade Federal do Pará já tem um curso de pós-graduação em física, está preparada para receber esse centro, né? Para que a gente possa levar conhecimento nessa área, que é difícil no nosso estado. O Ministério da Saúde, ele, para credenciar um serviço de radioterapia, ele exige que no serviço tenham dois físicos nucleares para atendimento do serviço. No Pará todo, nós temos um físico nuclear. Eu conversei com o ministro da Saúde, mas o ministro tem que flexibilizar para a Amazônia. Esse físico nuclear, ele atende a todos os núcleos de radioterapia que tem no estado. Então, você tem em Belém, você tem em Santarém, você tem em Altamira, e Tucuruí, melhor dizendo. Então, você tem que atender, porque as pessoas não se deslocam para vir fazer uma radioterapia de uma doença que ou faz na hora que precisa, ou então é um caso perdido. Então, nos ajude, ministro, a gente efetivamente instalar o CBPF no Pará. Eu vou pedir a Vossa Excelência uma audiência, vou vir com o reitor e com o diretor do Centro de Física para que nessa audiência possamos discutir e ver efetivamente qual a dificuldade dele ser instalado em Belém. Peço a sua ajuda, com certeza não vai me faltar.
Bem, surgiu mais uma escrita que, claro, tem toda a prioridade. Senadora Ângela Portela.
Muito obrigada, presidente, senador Cristóvão Buarque. Queria cumprimentar o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. É um grande prazer, uma grande satisfação tê-lo aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia. Sou uma admiradora da sua atividade política. Acompanhei muito de perto lá na Câmara de Deputados, como presidente da Câmara, e depois também na condução do projeto novo Código Florestal lá na Câmara. Nós tivemos um amplo debate aqui no Senado também, e pudemos, com muita alegria e satisfação, registrar aqui o nosso reconhecimento do seu trabalho como parlamentar, como político em nosso país. Senhor ministro, nós analisamos e vimos aqui constatado na fala de vários senadores que há uma necessidade de uma atuação mais forte, de um olhar mais atento para a região amazônica, para a região norte. Penso que na fala de diversos senadores isso ficou muito claro. E aí eu gostaria, ministro, de saber objetivamente do senhor e da sua equipe, do Ministério da Ciência e Tecnologia, considerando um grave problema que afinge especificamente o meu estado de Roraima, e o senhor conhece muito bem, acompanhou de perto as questões relacionadas à demarcação de Raposa Serra do Sol, e também no momento da discussão do Código Florestal, viu a situação real do estado de Roraima. Eu gostaria de saber, ministro, se existe alguma possibilidade de o Ministério da Ciência e Tecnologia fazer investimentos em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, com a Universidade Federal de Roraima, para um novo modelo, uma nova matriz energética para a região norte. Digo isso, ministro, porque vivemos hoje um grande dilema. O meu estado de Roraima, hoje, é o único estado que está isolado do Sistema Elétrico Nacional, o SIN. É o único estado que está ainda com energia vinda da Venezuela, lá de Guri, e ainda grande parte dos municípios sendo atendidos por energia termoelétrica, que é cara e é poluente. E nós estamos numa batalha dura com o Ministério da Justiça, com o Ministério das Minas e Energia, para tentar fazer com que o Leão de Tucuruí, lá do Pará, do estado do meu companheiro aqui, chegue até Roraima. Já chegou de Tucuruí, no Pará, ao Amazonas. Mas sérios problemas, principalmente apontados pela FUNAI.
Permite uma parte? Só para lhe dar uma informação, não faça força, porque o Acre, o Roraima, melhor dizendo, é o único estado que não tem bandeira vermelha na tarifa de energia, porque não está ligado ao sistema nacional. Então, vou aumentar a energia lá.
A tarifa de energia lá de Roraima, nos municípios do interior, já aumentou agora em 54%. Foi o maior percentual nos 14 municípios do interior. Então, é necessário se interligar o estado ao sistema elétrico nacional. É necessário. Então, muito obrigada pela interferência, mas eu gostaria de dar continuidade à nossa fala aqui. Então, eu queria saber, ministro, se há alguma possibilidade, né, do ministro e toda a sua equipe interferir de alguma forma nesse grupo de trabalho que foi formado do Ministério da Ciência e do Ministério das Minas e Energia com a FUNAI para identificar os 14 pontos que foram colocados como impeditivo para a continuidade da obra do Leão de Tucuruí, que vai ligar Amazonas a Roraima. Queria a sua interveniência do Ministério para ver se a gente pode resolver de alguma forma. É inadmissível que, a essa altura da vida, nós tenhamos ainda o Estado que paga a tarifa de energia mais cara do país, de todo o país, isolado lá no extremo norte. E nós queríamos saber objetivamente se há possibilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia estar nesse grupo de trabalho junto ao Ministério das Minas e Energia e à FUNAI. Nós tivemos um diálogo, uma conversa com o ministro Eduardo Cardoso, da FUNAI, e ele foi muito receptivo para que nesse grupo de trabalho se pudesse discutir melhor energias alternativas para as comunidades indígenas em nosso estado. Nós temos, como o senhor bem conhece, 8 etnias indígenas. Eles vivem de forma integrados, parte deles, outra parte isolados, mas nós temos que ter alternativas para que essas comunidades sejam inseridas, né, nesse processo e tenham o conforto de ter energia elétrica. Nenhum estado se desenvolve, cresce sem ter energia segura e confiável. É esse momento que o nosso estado passa. O outro questionamento que faço, não é questionamento, é pergunta. Eu sou professora e tenho acompanhado muito de perto o programa Ciência Sem Fronteira. Eu gostaria de saber se o programa tem atingido as suas metas e o que se pretende para este ano, nesse programa tão importante que é o Ciência Sem Fronteira, considerando que os investimentos no Ministério da Ciência e Tecnologia devem diminuir por conta do ajuste fiscal, né? Então, gostaria que Vossa Excelência mostrasse para nós aqui detalhadamente como anda esse programa tão importante e que tem sido a menina dos olhos, né, da presidenta Dilma Rousseff. No dia do lançamento, há 2 anos atrás, eu vi o quanto ela colocou como prioridade no governo o programa Ciência Sem Fronteira. Eram esses dois questionamentos que eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse. Muito obrigada.